Senhoras e senhores, neste momento, para compor a mesa, convidamos o senhor Raul Trindade, representante do IBAMA e presidente desta audiência pública. Convidamos o senhor Vinícius Demore, representante do IBAMA e secretário executivo desta audiência. Convidamos o senhor Anselmo Leal, representante da Xingu Rio Transmissora de Energia SA, responsável pelo empreendimento. E convidamos o senhor Ricardo Félix, representante da Concremate Ambiental, responsável pela elaboração dos estudos ambientais. Neste momento, passamos a palavra ao presidente da mesa.
Boa noite. Reabertos os trabalhos. Solicito que todos tenham total atenção, silêncio. Iremos agora fazer a abertura aqui de todos os questionamentos. Iremos fazer a verificação se a pessoa que realizou o questionamento está presente. Caso ela não esteja presente no momento, passaremos a pergunta dela para o próximo que estiver presente. Bom, iniciamos agora. As leituras. Bom. A dona Marineide Correia Xavier está presente? Dona Marineide Correia Xavier está presente? Bom, por não estar presente e ter deixado o questionário em branco, passaremos a outra pergunta. Rivadane Caetano da Silva? Rivadavia, Caetano da Silva, presente, né? O senhor marcou escrito, mas não formulou a questão. Ela está em branco aqui, a questão, por escrito.
Sem óculos, não enxergo.
Ah, tá. E se eu quer usar, falar oralmente, fazer o questionamento oral?
Agora, no momento, não.
Não? Tá ok. Então, passamos à próxima pergunta. O senhor Elton dos Santos, presente? Elton dos Santos. Também não assinalou nem o questionamento, nem oral e nem escrito. E também não sugeriu, então vamos passar a outra pergunta. Ausente. Solicita aí, por favor, passa o microfone para ela.
Gente, com todo respeito, mas é muito incrível esse, né, esse teatro que a gente vê nas audiências públicas, que às vezes nem todo mundo entende o que eles estão falando, né, como o senhor Rivadavia marcou ali. Então, fica um tempão perdendo tempo. Né, acho que é importante, então, otimizar isso. Quem quer fazer, né, as pessoas se pronunciam, não é? Vocês estão perdendo tempo demais com isso, entendeu? Acho que é as pessoas se manifestarem, quem quiser se manifestar, falar, né? Acho que é isso.
Senhores, tem que esclarecer que não posso pular esse procedimento, é um procedimento da audiência pública, então continuarei realizando este procedimento. Agora irei um pouco acelerar. Quando eu acionar o nome da pessoa, se não estiver presente, eu irei passar para a próxima. Aguinaldo Rodrigues da Costa. Aguinaldo Rodrigues da Costa. Bom, o senhor Aguinaldo, ele escreveu e ele disse que gostou da audiência, começando pelo atendimento da portaria, pelas secretárias, quanto às explicações, sendo professor que ele diz que explicou aos alunos quanto aos cuidados ao meio ambiente. E já deu contribuição ao mesmo. Então, nesse caso aí foi só uma sugestão, foi só uma... Bom, Ivo Leite está presente? Bom. Ok. O seu Ivo, ele não assinalou se era oral ou era escrito, mas ele fez aqui uma pergunta. Se foi autorizado da existência do parque da Serra da Prata, ele existe, quem... não estou conseguindo entender aqui. Eu queria solicitar ao seu Ivo, eu queria que passasse o microfone para ele, já está lá, né? E aí o seu Ivo, ele formulasse oralmente, para a gente entender melhor.
Alô? Oi. Está ótimo. É o seguinte, foi dado muita ênfase para a questão do Parque da Prata. Então, primeira pergunta, ele existe? Porque os habitantes da região não sabem. Tanto é que foi dado tanta importância para ele, que o pessoal da Xingu Rio desviou a rota. Então, se eles desviaram a rota, é porque ele já deve estar em fase conclusiva. Logo aí na frente, eu faço um outro questionamento. A questão das APAs. Se existe 3 ou 4 APAs já legítimas e que não impediram que passasse, por que que essa nem legítima ela existe e já impediu a passagem da linha? Então, essas duas são questões ambientais relacionadas ao parque. Okay, e depois eu tenho duas perguntas aí mais a respeito da operação.
Ok. Vou passar a palavra aqui para o técnico do IBAMA, ele vai esclarecer quanto a esse questionamento.
Bom, seu Ivo, o Parque Estadual Serra da Prata, até o que nós temos conhecimento, ele não existe, tá bom? É uma área que está em estudo para se formular o Parque Estadual Serra da Prata. O status, a que pé anda este processo, nós do IBAMA não temos conhecimento, porque esse parque ele está em processo de implantação na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás, né? O IBAMA é um órgão a nível federal. Esse tipo de informação a gente teria que colher junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás. Bom, quanto ao seu ponderamento que o traçado foi desviado da área em estudo para esse parque e que esse mesmo traçado ele chega a afetar lá as APAs, citadas APAs, né? 3 APAs que a gente tem, eu faço uma outra ponderação. Primeiro, a APA é uma unidade de conservação de uso sustentável, tá? Ela é uma categoria de unidade de conservação que tem a possibilidade de diversos usos, tá? O parque estadual, ou um parque, ele é uma unidade de conservação de proteção integral, que ela tem restrições maiores, tá bom? É, só para ir além do questionamento do senhor, esse traçado que foi aqui apresentado é um traçado em estudo, tá? Que está sendo avaliado pelo IBAMA. Isso aqui não é nada definitivo. Inclusive, durante os comentários e sugestões e críticas dos senhores, a gente pode, inclusive, ver melhores rotas, tá, para essa linha de transmissão. Tudo bem? Então, não é porque existe uma área em estudo que o empreendimento desviou daquela área. Não. Se existe uma área em estudo para se formular um parque, os técnicos do IBAMA vão ver aquela área com um pouco maior de atenção. Vão tentar entender por que a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás entende aquela área ser importante, quais são os critérios que foram utilizados para aquela área estar em estudo para se tornar um parque, tá bom? Mas não é nada definitivo, a linha veio e desviou do parque. Não, a gente ainda está em estudo de qual é a melhor rota. Essa rota é a rota proposta pelo empreendedor nesse momento do processo de licenciamento, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido. Se tiver nova dúvida surgida do meu comentário, o senhor fique à vontade.
Então, apenas um detalhe aí. Se está em estudo a questão do parque, esse parque ele poderá vir a ser uma APA, ele poderá vir a ser uma reserva ambiental público-privada, que não impedirá a questão da linha. Então, caso esse ambiente tenha que ser preservado, há várias maneiras de preservar o ambiente. Não é apenas a criação de um parque. Então, é isso que me leva a fazer essas perguntas. Já coloquei a APA no assunto. Já que não está definido, pode ser que a APA seja uma das opções.
Só para terminar de complementar aqui. Bom, não foi só o senhor que veio falar sobre isso, outros presentes vieram falar sobre o parque. O IBAMA, ele entrará em contato com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás, que é o órgão quem define que tipo de unidade de conservação seria, tá? E a gente promete, vai entrar em contato, entender a que pé que anda esse processo, tá? Qual é a expectativa da Secretaria de Meio Ambiente para essa área. Mas hoje eu não posso dizer para o senhor se essa área vai ser um parque, se vai ser uma APA. Isso é a critério do órgão que está estudando, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás, tá bom? Mas dentro do processo de licenciamento, nós nos comprometemos a entrar em contato com essa secretaria e entender qual é a utilização pretendida para essa área em termos de unidade de conservação. Se realmente vai ser implantado o parque, se tem expectativa para isso, a que pé que anda isso. Inclusive, sugerindo que informe melhor a população do município quanto a esse processo. Esse é o compromisso que a gente pode assumir hoje aqui com vocês, sendo o IBAMA, sendo um órgão federal, e não conhecendo o processo que é de um órgão estadual.
Muito obrigado. As outras duas questões, poderia dar continuidade?
Sim.
Então, uma questão a seguir, que foi apresentada aí, é que quando é feito o traçado para o Leão, se é uma reserva florestal, por exemplo, uma mata, o trecho onde será passado o alinhamento, essa mata é retirada. E depois é dito que, posteriormente, será feita uma regeneração correspondente à mesma área, e às vezes pode ser até mais do que isso. Agora eu pergunto, se entra numa área de reserva de uma fazenda, e isso é retirado, ele já tem aquilo comprometido, aí depois ele é obrigado a plantar uma outra área correspondente. Ele vai tirar da sua pastagem uma área similar para poder corresponder? Então ele está sendo penalizado duas vezes.
Ok, eu irei passar a palavra para os empreendedores para que respondam.
Boa noite. Sobre o traçado afetar a reserva legal da sua propriedade, se a nossa locação de torre ela prima por não interceptar nenhum tipo de reserva legal ou APP. se for necessário, por uma questão de engenharia, a interceptação numa reserva legal, nós deveremos compensar uma nova reserva. Se for necessário interceptar uma reserva legal, a gente vai ter que compensar esse dano à reserva legal para o proprietário da propriedade.
Mas vocês vão compensar onde? Na propriedade da pessoa.
Alô? Não sei se está ouvindo.
Compensar é na propriedade da mesma pessoa.
Não, mas se eu compensar na sua propriedade, eu vou ter que diminuir o seu pasto. Então, eventualmente, a gente pode comprar uma área de reserva legal e averbar na sua matrícula. Porque a reserva legal tem que ser no mesmo bioma.
Tá.
Tá baixo ainda?
Agora, a quarta pergunta que eu fiz aí.
É extra propriedade, não é dentro da sua propriedade. Ou ela é no mesmo bioma da sua propriedade e é averbada na sua matrícula. Para fins de CAR, você vai estar adimplente.
Sei, tá. A outra pergunta é a respeito do sistema já operando. Nós vimos aí pelos filmes e pelas várias demonstrações em que não apresenta estrada, não apresenta nada acompanhando a linha. A gente sabe que uma transmissão, nós temos vários exemplos aí, a gente vê muito falar em Itaipu, quando você vê menos, quando você vê, tem uma torre caindo. E a reposição de uma torre dessa tem que ser muito rápida. Agora, como é o acesso, como é a operação para esses casos eventuais?
O projeto, ele contempla, na fase que for discutir acesso, que é depois da viabilidade do empreendimento, o nosso conceito é de priorizar todos os acessos já existentes. Quando não existente, a gente tem que fazer o acesso até as torres, e isso faz parte da discussão do fundiário com a propriedade afetada.
Tá, muito obrigado.
Ok. Passamos para a próxima pergunta. Rosalindo Neto de Souza, Vila Real. O senhor queria formular um questionamento oral, né? Por gentileza.
Tá pegando mais pergunta? Não pega mais pergunta?
Bom, tendo em vista, né, que Monte Alegre é um município que vai contribuir para a realização deste empreendimento, primeira pergunta é: nós teremos acesso a esta energia elétrica?
Passo para o empreendedor responder logo a esta pergunta.
Está me ouvindo normal aí?
É seu.
Ok. A energia elétrica do escoamento da geração do norte do Brasil, principalmente de Belo Monte, ela vai se interligar com todo o sistema elétrico brasileiro. Então, certamente, o centro-oeste, que é a área onde está Monte Alegre, vai ser interconectada com essa energia proveniente do norte, dando confiabilidade e estabilidade para o sistema.
Segunda pergunta é: bom, este empreendimento, ou melhor, essa empresa Xingu, de qualquer forma, nós estamos viabilizando, a partir do nosso espaço geográfico, este empreendimento. A pergunta é: além de uma possível energia elétrica que poderá, nós poderemos ter acesso, além da mão de obra que poderá ser absorvida durante o período, a empresa pensa em deixar uma contribuição social, uma marca, né, ou melhor, uma logomarca da sua empresa, em uma instituição pública, tipo um centro esportivo para Monte Alegre, de iniciação esportiva, um museu, um centro cultural para Monte Alegre, que com certeza materializa mais ainda a passagem da Xingu Rio em Monte Alegre de Goiás.
Obrigado pela pergunta. Passamos ao empreendedor.
Seu Rosalino, boa noite. Eu não sei se o senhor se recorda naquele penúltimo slide.
Do apoio?
Isso.
Do apoio ao município, não é isso? E a participação social como um dos subsídios de tomada de decisão.
Isso.
Isso me chamou muita atenção.
Legal. O senhor se recorda daquele penúltimo slide que a gente mostrou, um cacho de vários programas ambientais que existem ali? Aqueles programas são exatamente para tentar monitorar, mitigar e compensar os impactos e potencializar os positivos. Tá? Dentre todos eles, tem um social e de educação ambiental. Tá? E aí, esses programas, na realidade, juntos,